António, de Lisboa, que pergunta como funciona o e-voucher. Dá um exemplo, um almoço em que gasta 20 euros, quanto é que vai receber e como é que o Estado sabe quanto tem de lhe devolver?
Boa tarde a todos novamente, boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham e desde já cumpro agradecer o convite, é com muito gosto que aqui estou, sobre estes temas tão interessantes, nomeadamente a tributação indireta e as novidades do Orçamento do Estado. Relativamente ao e-voucher, se me perguntasse como é que eu apelidava este orçamento, eu até lhe podia dizer que é o orçamento do voucher, porque de facto, com efeitos de tributação indireta, temos aqui uma medida que apenas atesta a capacidade criativa do legislador, tal como todos os portugueses também são bastante criativos, e de facto é uma medida que consiste num estímulo ao consumo, aplicável essencialmente a setores afetados pela pandemia ou de forma mais evidente pela crise pandémica, nomeadamente a restauração, o alojamento e o setor da cultura. E no fundo trata-se de um mecanismo que possibilita a utilização do imposto que é suportado na aquisição de bens e serviços em determinados setores e que possibilita a sua utilização na íntegra para aquisições futuras também de bens ou serviços nesses mesmos setores. Lá está, isto é um mecanismo que utiliza uma técnica legislativa também bem conhecida dos portugueses, que de facto é eu primeiro para ter direito a um benefício tenho que pagar em primeiro lugar. Portanto, se eu quiser ter direito a um benefício associado a este mecanismo do e-voucher, eu terei necessariamente que fazer incorrer em despesas de bens e serviços em setores do alojamento, da cultura e da restauração. Posto isto, e relativamente à pergunta do ouvinte António, se eu gastar 20 euros em despesas de restauração, e assumindo que essas despesas são restauração, ou seja, uma refeição sujeita à taxa intermédia do IVA, 13%, nós estamos a falar sensivelmente cerca de 2 euros e pouco, de IVA, que poderá ser utilizado numa compra futura. E esta compra futura tem um horizonte trimestral, ou seja, na proposta de lei, aquilo que vem definido enquanto mecanismo é que as despesas efetuadas pelos contribuintes num trimestre, ou o IVA associado a essas despesas, poderá ser utilizado em consumos futuros no trimestre imediatamente a seguir.
Nos próximos 3 meses.
Exatamente.
E voucher, de facto, recebemos muitas perguntas sobre este tema. Mariana de Aveiro revela que os seus gastos em alojamento são pontuais. Pergunta se é obrigado a descontar o voucher no mesmo setor, no caso alojamento, ou se pode fazer-se essa despesa futura noutros setores, restauração, cultura, e descontar aí o IVA que pagou em alojamento. É possível gastar, digamos assim, ou aplicar o e-voucher noutros setores que não no alojamento, se for pago o IVA no alojamento?
Ainda existe muito pouca informação acerca deste mecanismo, nomeadamente a sua questão prática, ou seja, a operacionalização deste mecanismo de voucher. Aquilo que sabemos e que consta da proposta de lei, em primeiro lugar, é que é um mecanismo temporário. Ou seja, a proposta de lei do Orçamento do Estado diz-nos logo ao início que é um mecanismo temporário. Não sabemos qual é que será o grau de temporalidade, ou seja, por quanto tempo é que se irá aplicar, mas sabemos que é temporário. Mas sabemos também que as despesas com IVA num determinado setor podem ser utilizadas em aquisições de setores diferentes, ou seja, aquisições cruzadas, por assim dizer. Aliás, esta penso que também tenha sido a mensagem que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais passou ontem de manhã durante a apresentação do orçamento, é que, de facto, o IVA suportado nas compras pode ser utilizado na íntegra e em despesas dos 3 setores, alojamento, cultura e restauração.
Será possível, então, alargar o âmbito desta medida, gastar-se esse e-voucher noutros setores? João Gomes Leiria faz aqui uma pergunta que, enfim, já teve aqui a resposta. Ele pergunta quanto tempo tem para gastar esse valor pago em IVA, mas também pergunta a partir de quando é que as despesas em restauração, alojamento, enfim, passam a dar crédito, digamos assim. A partir de quando é que entra em vigor? Presumo que só no próximo ano.
Exatamente, ou seja, teremos um primeiro trimestre, que será o trimestre de acumulação de crédito IVA, por assim dizer, e utilizando um pouco a lógica dos cartões de pontos ou os vouchers que os portugueses estão habituados a utilizar, teremos então 3 meses de acumulação deste crédito IVA e depois os 3 meses seguintes de consumo ou de utilização de redenção desse IVA que entretanto for acumulado. Mas lá está, há aqui uma particularidade do regime e que consta da proposta de lei do Orçamento do Estado e que é bastante interessante. E que no fundo nos diz que eu só terei direito a utilizar esse crédito IVA relativamente às despesas que forem comunicadas à AT. Ou seja, tem que haver uma comunicação das despesas por parte dos contribuintes, nomeadamente através do pedido do número contribuinte e por forma a que aquelas despesas sejam comunicadas via a fatura e que depois possam permitir esse cruzamento para o contribuinte que de facto está a incorrer. E existe muita gente que, de facto, que não faz qualquer pedido de número de contribuinte, ou para quem as faturas das suas aquisições são diferentes. Veremos agora se o paradigma muda com esta questão do e-voucher, porque, de facto, este mecanismo e esta nova medida é interessante do ponto de vista do legislador, na medida em que puxa o contribuinte para parte da solução. Ou seja, o contribuinte, neste momento, pode também ele próprio fazer parte da construção do mecanismo do e-voucher e do usufruto, por assim dizer, destes vales de IVA nos setores que estão elencados para a sua utilização.
Portanto, para garantir este benefício, não esquecer de pedir fatura com o nome de contribuinte e depois essa fatura terá que ser validada no portal e-fatura. Também Silva de Matosinhos faz uma pergunta do género, em que é que pode gastar essa, enfim, devolução do IVA, digamos assim, mas pergunta também se pode incluir esse gasto em bilhetes para futebol e touradas. É possível também alargar estes setores?
Olha, mais uma vez, existe pouca informação. Exato. Relativamente ao leque, portanto, ao cardápio, por assim dizer, de bens ou serviços que poderão ser objeto da utilização deste IVA. Agora, existem despesas que, pela sua natureza, são objeto de taxas reduzidas de IVA. Falamos, por exemplo, dos livros. Os livros são tributados à taxa reduzida porque fazem parte da lista 1 anexa ao Código. Eventualmente serão incluídos neste cardápio das despesas elegíveis. Outras atividades, nomeadamente o futebol e touradas, terão certamente aqui algum espaço de discussão ou de debate relativamente à sua utilização, mas por enquanto ainda não é certo qual é que será o universo nem o espectro de bens ou serviços que poderão ser alargados, mas essencialmente refeições, alojamento e elementos de cultura, e aqui sim, ou seja, sem entrar em convicções pessoais, claro. Elementos de cultura é que terão que ser tipificados para efeitos deste mecanismo.
Teremos que aguardar por mais esclarecimentos do Governo para responder a esta pergunta, se poderão ser incluídos bilhetes para o futebol e também touradas. Ainda no âmbito do e-voucher, ouvinte Eunice de Loulé faz a seguinte pergunta: o e-voucher permite descontar o IVA num próximo consumo, mas o IVA usado não será dedutível. O que é mais vantajoso, pergunta esta ouvinte, usar o desconto ou a dedução?
Ou a dedução. Eu creio, há aqui questões preliminares que nós temos que endereçar antes de perceber o que é que será mais vantajoso. E começo logo pela própria operacionalização do regime do e-voucher. Da mesma forma que o legislador foi criativo, os portugueses também serão certamente criativos. Ou seja, imagina um casal que é proprietário de um restaurante em que o proprietário do restaurante emite faturas à sua mulher que depois vai utilizar as faturas ou o IVA das faturas para consumir bens ou serviços. Ou seja, quer dizer, há aqui limitações que têm que ser instituídas para salvaguardar a utilização abusiva de um regime desta natureza e até problemas de ordem prática. Imagine se não sabemos em concreto como é que este regime do IVA e-voucher vai ser operacionalizado. Mas se for numa lógica de código de atividade económica, como já existe, por exemplo, para efeitos do e-fatura, imagine um estabelecimento ou uma empresa que tem vários cais. Tem o cai de restauração, mas também tem um cai de venda de combustíveis ou um cai de distribuição.
São muitos os casos.
Muitos os casos, quer dizer, se o filtro ou o mecanismo vai aproveitar do cai, teremos que certamente ter regras para limitar a utilização abusiva deste mecanismo do e-voucher. E outra coisa também que importa salientar tem a ver com o limite, ou seja, na proposta de lei do Orçamento do Estado não existe qualquer limite ou teto máximo a este benefício do e-voucher. Aquilo que vem no relatório de acompanhamento à proposta de lei é de que será uma medida que custará cerca de 200 milhões de euros. Ora, se nós tivermos em consideração que em Portugal existem cerca de 4 milhões e pouco de agregados familiares, isto significa que para chegar aos 200 milhões teríamos que, talvez, chegar a um número de 50 euros por agregado familiar.
Muito
grosso
bem.
Modo, mais coisa, menos coisa. Portanto, isto significa que um eventual patamar hipotético seria de 50 euros por agregado familiar, que apenas no domínio das hipóteses, porque isto não vem na proposta.
Pois, não está
definido.
Não
sabemos, não está definido. Apenas sabemos que vai custar 200 milhões ao Estado. Não sabendo se existe ou não esse patamar, é difícil dizer se de facto é mais vantajoso ou não utilizar para efeitos a despesa de IVA para efeitos de dedução à coleta ou dentro deste mecanismo do e-voucher, até porque não são cumulativas, como o Sérgio estava a dizer bem, e o próprio ouvinte, ou seja, se eu utilizar o mecanismo do e-voucher, eu não posso, da mesma medida, beneficiar de dedução à coleta para efeitos de IRS. Portanto, os contribuintes vão ter necessariamente que escolher um das duas hipóteses. Mas lá está. o facto de haver ou não patamar ou teto máximo para efeitos do benefício poderá condicionar um regime em detrimento do outro, no sentido de qual é que é mais vantajoso para o contribuinte.
Apesar de faltarem ainda alguns esclarecimentos, estão aqui as respostas às perguntas sobre esta que é uma das grandes novidades do orçamento, o e-voucher. Avançamos agora, Amílcar Nunes, para questões de outro âmbito. O Francisco de Setúbal revela que é pai de dois filhos, quer saber quanto vai poupar por mês com a descida do IVA na energia. Depende também de muitos fatores, não é?
Sim, é verdade. Ou seja, depende de muitos fatores, depende dos consumos efetivos, ou seja, depende da conta da luz, no final do dia. Depende também do agregado familiar, mas de facto o Francisco indica aqui que é pai de dois filhos, ou seja, à partida não será uma família numerosa. Uhum. Esta medida da descida do IVA na eletricidade acontece dentro e fora do Orçamento do Estado, ou seja, foi aprovada antes da proposta de lei do Exato. Orçamento do Estado, a descida da taxa normal do IVA de 23% para 13% relativamente aos consumos até 100 kW e com potência contratada até cerca de 6,9 kA, ou seja, 30 amperes, mais coisa, menos coisa. Isto significa que, para esses consumos, imagino uma conta da luz que seja à volta de 70 euros, a que passe de 23% para 13%, então estaremos a falar talvez de 5, 6 euros de poupança. Portanto, mas no fundo, a poupança será o diferencial da taxa de IVA, ou seja, uhum. a conta da luz, o diferencial de 10% dos 23% para os 3% aplicado à conta da luz do Francisco de Setúbal.
Leonor, outra pergunta que é a professora. Quer saber se o Governo desincentiva neste Orçamento do Estado, ou nesta proposta de Orçamento do Estado, o consumo de bebidas açucaradas e os salgados. Há alguma taxa adicional nestes produtos?
Não existe taxa adicional. O que existe já faz parte do Código dos Impostos Especiais de Consumo e que é precisamente um imposto que, dentro da categoria do IABA, do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas e adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes, ou seja, foi uma taxa que já foi introduzida há cerca de dois orçamentos de Estado. Não existe qualquer atualização das taxas dos impostos especiais sobre o consumo e o Governo faz questão de o referir, seja no relatório, seja depois mesmo na proposta de lei. Portanto, não há qualquer atualização, existe até uma estabilidade bastante importante em termos daquilo que são as taxas dos impostos especiais sobre o consumo e o mesmo também se aplica ao IABA das bebidas açucaradas e excluindo-se qualquer tributação sobre os salgados, como já tivemos em tempo a propósito do imposto ou de uma taxa nova sobre o sal, creio que se discutiu há cerca de dois anos. Mas neste Orçamento de Estado, de facto, observa-se uma estabilidade ao nível dos impostos especiais sobre o consumo, nos quais se inclui as bebidas, o imposto sobre as bebidas açucaradas.
Falando ainda de taxas, pergunta Sónia de Alverca o que foi feito da taxa sobre as embalagens de plástico, também muito falado, não é? Uhum. Plástico no takeaway e supermercados. Dizendo mesmo e sublinhando que nunca mais se falou nisso.
Exatamente. Não está esquecido, aliás, ainda que não conste da proposta de lei do Orçamento do Estado, se nós analisarmos o relatório de acompanhamento à OE, nós notamos que, de facto, uma das preocupações do Executivo é precisamente a transposição da diretiva relativamente à limitação do uso de embalagens individuais em plástico, ou mesmo dos plásticos ozodegradáveis, ou seja, aqueles plásticos que têm aditivos que em oxidação provocam uma microfragmentação que depois origina as tais micropartículas estão na ordem do dia, precisamente por força da poluição, na poluição dos oceanos. Portanto, essa diretiva, o relatório do Orçamento do Estado refere que vai-se procurar fazer uma transposição até antecipada dessa diretiva, portanto, claramente não estará esquecida esta questão dos plásticos, mas o que é certo é que não existe nenhuma taxa, à semelhança do que estamos habituados, não é? Portanto, nós, em sede do Orçamento do Estado, estamos habituados a que haja mais um imposto sobre as bebidas açucaradas ou um imposto sobre os salgados. Nesse sentido, nessa lógica de introdução de um novo imposto, não existe, mas de facto a preocupação mantém-se e é visível, nomeadamente no relatório que Orçamento do Estado.
Estará assim respondida a questão de Sónia de Alverca. Vamos agora a falar de automóveis ou impostos, digamos, sobre a circulação. O Orçamento mantém o ISV e o IUC, o Imposto Único de Circulação, mas existem outros impostos e taxas nesta área. Contas feitas para quem tem carro, para quem utiliza automóvel, vai pagar mais ou menos impostos no próximo ano? O que é que nos diz o orçamento ou a proposta de orçamento para o próximo ano?
a proposta do orçamento este ano foi amiga dos condutores, ou seja, aparentemente os condutores ou os proprietários de automóveis não irão pagar nem mais nem menos no próximo ano, até porque quer o ISV, quer o IUC, acabam por cair dentro desta categoria da tributação especial sobre o consumo, que tem uma finalidade, ou seja, esta finalidade é uma finalidade corretiva de procurar passar para os consumidores, utilizadores, os custos associados à utilização ou ao consumo desses bens. É o caso do imposto sobre o tabaco, é o caso dos impostos sobre os veículos, o único de circulação, nos seus vários domínios, ambiental, sanitário, etc. Aquilo que existe na proposta de lei é, mais uma vez, essa estabilidade fiscal tão importante, quer ao nível do ISV, quer ao nível do IUC. Portanto, também não teremos quaisquer alterações e, de facto, foi uma preocupação notória ao longo de todo o documento observar esta estabilidade em termos dos principais impostos e também de tributação especial sobre o consumo.
Fica essa nota sobre um orçamento que garante alguma estabilidade fiscal nos principais impostos, mas ainda no setor automóvel, digamos assim, uma associação do setor, a ANECRA, já veio criticar a ausência de incentivos ao abate de veículos em fim de vida. Alguma medida no orçamento que incentive a renovação do parque automóvel em Portugal?
Não existe, ou seja, do parque automóvel tradicional, ou pelo menos como nós estamos habituados a olhar, não existe nenhuma medida específica. Existe uma medida por via do Fundo Ambiental no que respeita à aquisição de viaturas elétricas ou viaturas com zero emissões, portanto existe, e é uma medida que se mantém também na proposta de lei. E depois existe também um conjunto, existe também uma alteração relacionada com as viaturas importadas, que não são bem importadas porque são adquiridas noutros Estados-membros da União Europeia, mas existe uma alteração ao nível das viaturas que são matriculadas ou que obtêm uma matrícula definitiva noutro Estado-membro e que depois são trazidas para Portugal. Mas em termos de incentivos ao abate, de facto, não existe nenhuma novidade. Existe, sim, de facto, um incentivo à renovação, à aquisição de viaturas amigas do ambiente, por assim dizer.
Voltamos a questões enviadas pelos ouvintes e leitores do site da Renascença. Sandra, de Coimbra, envia uma pergunta sobre o imposto sobre veículos. Diz que tem um carro importado que adquiriu em segunda mão já em Portugal, há cerca de 4 anos. Acrescenta que sempre pagou um ISV elevado. E fala aqui de um caso que temos dado muita atenção na antena da Renascença. Fala de notícias de que o fisco está a cobrar mais e que Bruxelas já levou a questão aos tribunais. Foi-lhe dito que vão corrigir essa situação, mas pergunta, o que paguei a mais, quando é que lhe é devolvido? O que é que nos pode dizer muito sobre bem esta questão da Sandra de Coimbra?
É uma boa pergunta e, de facto, se calhar, para explicar um pouco aos nossos ouvintes o que é que está aqui em causa. Se um dos nossos ouvintes adquirir uma viatura noutro Estado-membro da União Europeia já matriculada e a trouxer para Portugal, irá ter que pagar este valor de ISV. E aquilo que existe é que existe uma tabela que, em função da idade da viatura, aplica um desconto. E nós sabemos também que o ISV é aplicado sobre duas realidades, ou seja, o ISV é calculado com base quer numa componente de cilindrada, quer com base numa componente ambiental que respeita às emissões de CO2. E aquilo que existe é que, se um ouvinte comprar uma viatura noutro Estado-membro e trouxer para Portugal, irá pagar um ISV que, até à data, teria apenas um fatorial ou uma percentagem de desconto em função da idade da viatura, apenas aplicável à componente de cilindrada. E aquilo que aconteceu foi que um conjunto de contribuintes questionou esta aplicação apenas nesta componente cilindrada, porque dizia que, de facto, a viatura é usada e, sendo o ISV calculado com base nestas duas componentes, então, sendo uma viatura usada com 1, 2, 3, 4 anos de utilização, então eu tenho que ter um desconto, por assim dizer, em ambas as componentes. E, de facto, não existia esse desconto em ambas as componentes, só existia na parte da cilindrada. Houve um conjunto de processos no Tribunal Arbitral, que depois subiram, inclusivamente foram para o Tribunal de Justiça da União Europeia, e o Estado português foi condenado pela Comissão. Exato. E a Comissão determinou que o Estado português devia alterar esta forma de cálculo do ISV, precisamente para incorporar também este efeito da componente ambiental neste fatorial ou neste desconto do cálculo do ISV. Porque, no fundo, se eu trouxesse um carro utilizado para Portugal, uma viatura já usada, eu iria pagar ISV sobre a componente ambiental, da mesma forma que paga um carro novo. Exato. E, de facto, aquilo que os operadores diziam e os contribuintes é que não faria sentido, porque o carro, de facto, era usado. Na proposta de lei do Orçamento do Estado, temos também uma tabela que menciona e inclui já esta componente ambiental. No entanto, essa componente ambiental ainda não está ao nível da componente da cilindrada. Ou seja, quer dizer que o desconto que é atribuído a este carro usado na sua componente ambiental é um desconto mais baixo, mais reduzido. Mas, no fundo, também se percebe esta redução, ou também se percebe porque é que tem que haver aqui algum fator dissuasor. Isto porque, caso contrário, quer dizer, Portugal poderia arriscar-se a ser uma sucata de carros vindos da Europa, porque, de facto, havia esse incentivo, essa compensação sobre a componente ambiental. Porque uma viatura, imagina, uma viatura de alta cilindrada, com um ano ou dois anos, uma viatura perfeitamente nova, quer dizer, mas que, no fundo, estaria a ter esse benefício na componente ambiental, quando, no final do dia, quando o automóvel chegar ao final da sua vida útil, os custos de desmantelamento e os custos ambientais associados ao abate, quer dizer, é Portugal que os vai suportar e não será a Alemanha ou outro país onde os carros tenham vindo, efetivamente.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Mais uma pergunta. Vamos terminar com combustíveis. O Governo mantém o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos. A pergunta é, Amílcar Nunes, como é que esta situação nos deixa comparativamente com o resto da Europa?
Olha, deixa-nos sensivelmente como estávamos, ou seja,
se nós olharmos... alterações.
Exatamente, sem grandes alterações. A Comissão Europeia publica regularmente os boletins de fiscalidade automóvel, nomeadamente a tributação que incide sobre os combustíveis, e de facto Portugal encontra-se ligeiramente acima de meio da tabela. Portanto, não existem grandes alterações, quer dizer, nós continuamos um pouco acima de meio da tabela, mas claramente à frente de países como, no caso, a Espanha, ou a Áustria, ou mesmo a Polónia.